Amados, eu queria compartilhar com você o texto de 2 Coríntios 4, 7. Hoje nós vamos continuar falando, como já foi divulgado aí na abertura, pessoas e vasilhas, histórias, lições, aprendizados e decisões. E hoje, tudo isso em torno da mesa. 2 Coríntios 4, 7 a 9 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você que tem estado conosco aqui nas quartas-feiras, tem observado que esse texto tem nos feito seguir na Bíblia, buscando histórias reais e ensinamentos que possam nos ajudar a entender o que Paulo está dizendo aqui, né? Esse tesouro em vaso de barro, para mostrar o poder de Deus que a tudo excede. E nós já vimos 9 histórias de pessoas que, de certa forma, tinham uma vasilha com elas, e que ilustra, então, como que Deus agiu de forma surpreendente nas limitações de cada pessoa. E nós estamos nessa caminhada desde o dia 24/2, e tem sido muito bom, muito aprendizado. Na semana passada, você vai lembrar que nós reunimos 3 histórias na semana passada, e histórias que, distantes no tempo, no contexto, pessoas que nem viveram em contexto histórico completamente diferente, local diferente. E mesmo sendo histórias tão diferentes, a gente pôde aprender com semelhanças, com essas diferenças. E nós pudemos tirar também algumas aplicações para as nossas vidas. Só lembrando aí que uma das histórias era Gideão e os 300, que está lá em Juízes 6 e 7. Vaso de barro nas mãos, ajudando um pequeno grupo a derrotar um grande exército. Algo extremamente inimaginável. E a lição que nós tiramos é que Deus deseja realizar muitas coisas dele em nós, por meio de nós, como um tesouro escondido num vaso de barro. E eu estou lembrando aqui que a nossa oração é que Deus quebrante a gente, né? Que a gente confesse os nossos pontos fortes, que às vezes nós achamos que nós vamos vencer pelas nossas habilidades. E Deus faz com Gideão, não são as suas habilidades, Gideão, são as minhas, né, a minha arma que vai derrotar, para que você saiba que eu que estou no comando. Então, que a gente possa também confessar e entregar as nossas habilidades ao Senhor. Né, e talvez é exatamente a nossa autoconfiança que impossibilita Deus de agir. Então, a gente aprende com essa história, é que Deus quer usar a gente, às vezes, sem as nossas capacidades. E Ele vai nos surpreender. A gente aprendeu com a vasilha de azeite multiplicada, aquela viúva que está lá em 2 Reis 4, uma mulher que fica viúva e, de repente, está perdendo tudo por causa de uma dívida, está perdendo até os filhos para pagar com a escravidão. Era algo complicadíssimo. E nós aprendemos, então, que se Gideão tinha alguma coisa para apresentar e Deus esvazia ele, essa mulher tinha praticamente nada para apresentar e Deus enche e multiplica a vida dela de forma miraculosa. E nós perguntamos o que seria a vida sem os milagres de Deus. Apenas uma vasilha de azeite foi suficiente para Deus agir. Muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, porque nós somos frágeis mesmo, e nós julgamos que não há saída. Aí Deus vem e age. Deus vem e nos surpreende. E Deus é expert em multiplicar a sua força, tirando da fraqueza de um vaso de barro. Aquela mulher não tinha praticamente nada, e Deus multiplica. E também nós vimos sobre pessoas e vasilhas de grande valor, né? Aquela mulher que vem e derrama, sobre Jesus um pequeno frasco de alabastro, um perfume caríssimo, nos olhos dos outros, sendo desperdiçado. E ela vem, então, chora aos pés do Senhor Jesus, um gesto de gratidão, um gesto de devoção, inclusive pública. E nós aprendemos, então, que, apesar de pequeno, aquele frasco era de grande valor. Apesar de sermos pequenos, nós temos grande valor para Deus. Frasco quebrado, o perfume derramado, representa a nossa vida diante de Jesus. Jesus é capaz de ver todas as nossas lágrimas. Nossos gestos de honra, de adoração, não passam desapercebidos do Senhor Jesus. Nossa vida é de grande valor para Jesus e Ele não nos julga pelas nossas limitações. E aí as nossas orações é que a gente se derrame diante de Deus, com gratidão, com as nossas lágrimas, com aquilo que de fato somos, pequenos, mas nós sabemos que podemos chegar diante dEle, porque Ele nos considera arrependidos, agradecidos, reconhecendo a pessoa do Senhor Jesus. Em resumo, estou lembrando aqui o que nós falamos, que essas três histórias, em tempos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, condições diferentes, nós aprendemos que a nossa força nada faz, como diz o hino do Lutero. Precisamos nos esvaziar para receber o poder de Deus. Também aprendemos que as nossas limitações nas mãos de Deus são milagres. E nós cremos em milagres. E as nossas lágrimas têm valor para Jesus. E eu me lembro que eu compartilhei que como é que a gente ora nessa situação. Senhor, eu me entrego, me abro para surpresas do Senhor na minha vida. Abro mão das minhas certezas e desejo lutar a luta da vida com as armas do Senhor. Você quer lutar a luta da sua vida com as armas do Senhor? Então volte-se para esses exemplos que nós acabamos de lembrar aqui. Seguindo então, hoje a gente vai ver mais três histórias de textos que nós vimos atrás, mas a gente quer reunir três histórias que agora são histórias diferentes das outras, porque elas ocorrem na mesma ocasião, são histórias que envolvem o mesmo contexto, a mesma cidade, o mesmo local, com as pessoas que se relacionavam. Se a Gideão, a mulher, a viúva, se a mulher do frasco, né, não se conheciam, não se relacionavam, as próximas três histórias são de pessoas que se relacionavam, que estavam no mesmo lugar, na mesma ocasião, sofrendo as mesmas interferências do Senhor Jesus. E eu acho que a gente pode tirar, então, aprendizado dessas histórias. E, no caso aqui, são pessoas e vasilhas em volta da mesa. Que local é esse? A última ceia do Senhor. Vamos aprender com essas histórias. O que nós já vimos aqui, eu quero hoje amarrar um pouquinho. A gente aprendeu com Marcos 14, e eu queria compartilhar o verso 12 e 13. Marcos 14, verso 12 e 13, a gente vai ver que há uma surpresa de Deus trabalhando no anonimato, quando ele descobre alguém que vai ser o indicativo do agir dele. Só que ninguém conhecia essa pessoa, ou pelo menos ele não é registrado. Mas o que diz então Marcos 14? Que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Aqui vamos parar por aqui, é só para nós recordarmos a história. Nessa história, os discípulos estavam preocupados com os preparativos da Páscoa, que demorava certo tempo de preparação. E vendo que Jesus estava descansado, ou aparentemente descansado, os discípulos, então, se incomodam e perguntam. E Jesus, então, surpreende a todos, revelando que ele já havia movimentado pessoas e um lugar. antes mesmo deles imaginarem como é que seria. E o sinal seria um pouco estranho, né? Um homem carregando um pote de água, e Jesus falou, olha, vocês sigam eles. Nós explicamos aqui da outra vez que geralmente o homem não carregava pote de água, era serviço de mulher. Mas era um estranho, e os discípulos então seguiram aquele homem, e nós aprendemos a lição de que Deus trabalha no anonimato e no silêncio. Enquanto os discípulos estavam ali em volta dele, achando que ele não estava cuidando das coisas, Jesus já estava na frente deles há muito tempo. Deus trabalha no anonimato. Jesus estava movimentando pessoas em outros lugares, enquanto seus discípulos estavam preocupados. Você imagina a gente hoje preocupados com um filho que não está não sei aonde, preocupado com a situação A ou B ou C, e Jesus falando, meu filho, minha filha, eu já cuidei. E a gente preocupado. Jesus encontrou, gente, pessoas dispostas a carregar pote de água para ser instrumento nas mãos dele, né? Algo sem status, sem glamour, algo sem títulos, nem sabe quem é essa pessoa, mas Jesus encontrou pessoas para marcar aquele momento. Jesus encontrou um lugar, um endereço, e aí a gente precisa orar, e o que é a nossa oração, se não, porque Deus trabalha no invisível, no anonimato. Quando eu olho para a situação, não vejo saída, por que que eu oro? Porque eu sei que Deus tem a capacidade de trabalhar no anonimato, além das nossas vistas. Por isso que nós oramos. E o texto prova isso. Deus encontra pessoas desqualificáveis, não era dos discípulos de Jesus, era um homem, não sabe quem é, que carrega pote, abre a casa para que o Senhor Jesus possa realizar ali a ceia. E a nossa oração foi, Deus, me ajude a descansar e saber que o Senhor cuida de todas as coisas. Mesmo quando eu não esteja enxergando o agir de Deus, que a gente seja capaz de descansar no jeito como o Senhor faz. Amados, eu sou muito grato a Deus que muita gente carregou pote de água na minha experiência de vida. Foi o agir de Deus me mostrando que não é a minha preocupação que vai mudar as coisas. Nós sempre falamos aqui nas nossas vigílias de orações que a preocupação não muda nada. A oração é que muda. Que eu e você possamos entender assim, que Deus trabalha com pessoas e mais, que Deus nos coloque na condição de carregadores de potes de água para abençoar as outras pessoas, né? Que a gente esteja disposto a isso. Mesmo no anonimato, mesmo sem participar, né, do glamour, do aparente, mesmo que as pessoas não nos valorizem, que a gente possa ser despertado para o Senhor. E aí, então, aqui uma grande surpresa para os discípulos. Discípulos querendo antecipar o que Jesus já tinha feito, né? Deus surpreende no anonimato. A gente aprende com essa história. E aí a história segue. Lembra que eu falei? Essas três histórias estão no mesmo grupo, no mesmo evento. Então, eles estão ali preocupados, e Jesus mostra para eles que ele está trabalhando no anonimato. Aqueles discípulos vão, encontram como Jesus falou, abre, vê o local, e aí eles preparam tudo, como Jesus tinha falado. Jesus depois chega com os demais discípulos para aquele, né, para realizar a ceia da Páscoa. E aí está tudo andando, vamos pensar aqui, todos aqueles moços eram judeus, todos eles conheciam toda a liturgia da Páscoa. Aí Jesus já tinha surpreendido no anonimato, com o local. Agora Jesus vai surpreender, vai ter um gesto de surpresa para aquele pessoal. Na hora que estava sendo servido o jantar, Jesus quebra o protocolo e faz um gesto surpreendente. Ele vem, sai da mesa, pega uma bacia, pega uma toalha, e aí a gente vai aprender muito com isso, sobre o exemplo do mestre com a bacia na mão. A bacia de água nas mãos de Jesus vai surpreender a todos os seus discípulos. Ele quebra o ritual da Páscoa. Um gesto surpreendentemente, quando Jesus faz isso, ele está falando mais do que qualquer discurso. Nós lembramos aqui, né? Sabe aquele gesto que vale mais que mil palavras? É isso que Jesus está fazendo. Jesus então põe uma vestimenta de escravo, pega a bacia com água, toalha, e ele põe-se a lavar os pés dos discípulos. E você imagina essa cena, o pessoal sentado, Jesus vai lavando com seu amor, com a sua humildade, a bacia de água para lavar os pés de quem? De pecadores, de homens duvidosos, de traidores, de enganadores, de mentirosos. Era a qualificação daquele grupo. E Jesus vai lavando o pé de um por um. Você consegue imaginar a cena de Jesus? Jesus de toalha na cintura, com bacia de água, reclinando aos pés, indo a cada pé de seus discípulos, um após outro. E quando nós estudamos esse texto, nós perguntamos, será que Judas foi o primeiro? Porque Jesus vai lavar o pé de todos. A bacia de água vai seguindo, então, firme, nas mãos de Jesus, ninguém falava nada, todo mundo constrangido, aquele gesto surpreendente, mais uma vez, em volta, tudo acontecendo por causa da mesa que estava ali. E nós aplicamos que bacia e toalha deveriam ser mais evidentes entre nós. Hoje, nós, muitas vezes, não estamos dando evidências nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, essa capacidade de termos à disposição da bacia nas mãos, de enxugar os pés, ou seja, dessa humildade. Hoje nós estamos mais preocupados com os nossos discursos, com os nossos títulos, com as nossas razões, né? Nenhum grupo, quem é que tem razão? Então, Jesus vem e começa a quebrar isso de forma surpreendente. E Jesus gosta de bacia e toalha nas suas mãos, porque ele entende que isso seria símbolo daqueles que têm parte com ele. E eu me lembro que nós fizemos a oração, mais ou menos assim, Senhor, me torna parecido com Jesus. Porque se o Senhor não me tornar parecido com Jesus, eu nunca vou pegar uma toalha, nunca vou pegar uma bacia para poder servir os meus irmãos. Aí é preciso que o Senhor limpa a minha vida, purifica a minha vida, naquilo que tem sido contrário a isso. Então, vamos imaginar aqui o que está acontecendo? Tem um grupo de seguidores de Jesus preocupados com a Páscoa, com o ritual. Jesus, então, fala, olha, surpreendentemente, eu já trabalhei no anonimato. Vão lá, eu já estou trabalhando no anonimato. Já tem local, já tem gente que deixou a sala prontinha para nós. Eles vão e ficaram surpresos com isso. Jesus chega, a mesa está preparada, e na hora do jantar, Jesus sai da mesa, pega uma bacia e a toalha, vestimenta de escravo, e começa a lavar os pés de um por um. Jesus surpreendendo mais uma vez agora com o gesto. Ele faz isso, aquele silêncio constrangedor, o mesmo grupo. Jesus volta para a mesa e agora ele vai fazer uma revelação surpreendente que muda para sempre o entendimento daquele ritual que estava posto sobre a mesa. Então, repara, Jesus surpreendendo no anonimato, Jesus surpreendendo no gesto e Jesus surpreendendo na revelação. Todos eles pensando apenas no ritual da Páscoa. Jesus vem e quebra tudo isso. Amados, a Páscoa nunca mais seria a mesma depois disso. O Jesus que acabou de lavar os pés deles, eles estão em silêncio, Jesus senta e ele vai revelar o que é o cálice da salvação. A ambiência era a Páscoa, Jesus vem com o cálice e ao repartir do pão, ele revela o verdadeiro significado, o significado espiritual, o sacrifício dele em favor dos pecados. E não só o sacrifício dele que estaria acontecendo pouco à frente, mas também a sua volta gloriosa. Amados, olha que interessante. Era um pote de água no anonimato, como símbolo de que Deus trabalha no silêncio. Era bacia de água e toalha como gesto de cuidado, de humildade, de referência de comportamento nas nossas relações, no como os discípulos devem se relacionar. E agora um cálice na mão, revelando que o sacrifício dele era um sacrifício de salvação e que apontava para a eternidade, quando ele fala até que ele volta. Era aqui e agora e para o futuro. Por quê, amados? Jesus falou ali aos pés deles: eu quero que vocês se comportem desta maneira. E esse cálice está simbolizando que o meu sacrifício é para garantir que você tenha o aqui e agora da minha presença. E lá na frente, nas bodas do Cordeiro, quando eu voltar no grande dia. E aí, amados, nós entendemos que o cálice aponta para a obra redentiva de Jesus. Ele nos convida para participarmos da redenção que ele conquistou para nós. E Jesus continua convidando para nós participarmos do cálice da salvação, aquele vinho novo que entra como oferta. E eu fiquei pensando que nesses tempos difíceis nós precisamos lembrar que está reservado para nós o cálice das bodas do Cordeiro. As nossas dores de agora não podem roubar de nós a gratidão, o louvor, mesmo que seja um louvor imperfeito, mas a esperança daquele grande dia. Este cálice de Jesus é muito mais poderoso do que a gente imagina. Então, amados, o Senhor nos ensina a olhar com esperança, louvor e gratidão, e que a nossa alma lembre-se que tem banquete para nós, banquete sendo preparado, ocasião sendo preparado. Vamos lembrar aqui três histórias, três momentos de atos surpreendentes de Jesus. No anonimato, no serviço e na revelação. E tudo isso em volta da mesa, em volta da mesa da comunhão, onde Jesus ressignifica todo o processo do que seria aquele ensinamento que percorreu anos e anos, séculos e séculos. Jesus fala: isso tudo apontava para mim e agora aponta para o que eu estou fazendo na frente. Amados, Deus trabalha no silêncio e no anonimato, movendo pessoas e lugares sem que nós saibamos. A nossa filha Lígia, assim que começou a pandemia no ano passado, lá para o mês de abril, se eu não me engano, a pior coisa aconteceu naquele momento que a gente não sabia o que era a pandemia ainda, estava todo mundo muito... A nossa oração é: Senhor, cuide da nossa filha. Senhor, protege os nossos filhos. Nossos filhos estavam lá, o Léo estava lá ainda. Senhor, aí Deus nos surpreende, Lígia pega Covid. Imagina a gente aqui, sem poder ir, sem um plano de saúde, sem saber como tratar disso. Amados, Deus moveu pessoas. Pessoas para cuidar da nossa filha. De repente, um casal chama um médico, essa médica, então, atende a Lígia, que passa os medicamentos, e ela, então, recebe um tratamento, um cuidado, até comida mandaram para ela. Pessoas sendo trabalhadas, pessoas que nós não conhecíamos. Aliás, nem conhecemos. E aí depois teve aquele blackout recentemente, que acabou tudo e ela não podia ficar em casa por causa do frio, não tinha condição. De repente, ela é acolhida por uma pessoa que eu não conheço, Jane conheceu recentemente, uma pastora, acolhe ela, ela passa 3 dias sendo cuidada. Deus move pessoas e lugares. Deus trabalha no anonimato. Isso é lindo. A bacia e a toalha simbolizam o que deve caracterizar a nossa postura nos nossos relacionamentos. Amados, quantas vezes nós precisamos lembrar da bacia e da toalha nas mãos do Senhor Jesus para redirecionar os nossos relacionamentos. Às vezes estamos brigando por coisas, até mesmo na igreja, esquecendo que nós precisamos, em silêncio, pegar a bacia e a toalha. E isso é gesto que surpreende, porque Deus trabalha nesses pontos. E salvação de Jesus nos alcança agora e nos aponta para a comunhão eterna. Temos esperança viva porque Ele ressuscitou e foi preparar as bodas eternas reservadas para nós no grande dia. Nesses dias complicados, difíceis, quando muita gente está desanimada, abatida, a nossa esperança precisa ser renovada no Senhor. Tivemos agora, com o cunhado do Fernando, um negócio terrível. De repente, a notícia, né, Fernando, do cunhado que foi baleado, e aí você sai sem saber, e de repente você vê que Deus providenciou pessoas para cuidar desse moço, pessoas para estar ali acolhendo, mesmo com dificuldade, e Deus surpreendendo com o desvio de uma bala que poderia ser fatal, e de repente esse moço ainda está vivo, recebeu tiros, né? E ele, Deus preparando e ao mesmo tempo ensinando a gente, ensinando o Fernando, ensinando a família, de que é num momento como esse que a gente tem que estar para servir, estar atento às coisas, e Deus move. Então, às vezes nós somos aquele que serve, às vezes nós somos aquele que vão levar só o pote e ninguém vai saber, mas Deus move, que Deus nos ache, com bacia, toalha na mão, com pote de pedra nos ombros para ajudar as pessoas, com disposição de trabalhar para o Senhor. E eu pensei numa oração diante dessas três histórias de pessoas, na mesma ocasião, aprendendo com o gesto do Senhor Jesus, com a revelação do Senhor Jesus, com o silêncio do Senhor Jesus. Deus, me ensine a descansar no agir silencioso do Senhor, cuidando e preparando as coisas do melhor jeito. Me ensine a pegar a bacia e a toalha nos meus relacionamentos e que eu nunca perca a esperança das bodas eternas. Isso vai alimentar e encher a minha vida com a tua vida. O que nós aprendemos hoje é: Deus nos surpreende. No silêncio, no agir e na revelação. Que eu e você possamos nunca esquecer disso. Nós temos a revelação de Deus para nós, que a gente se aproxime cada vez mais. Nós temos a capacidade da intercessão dos amados, uma coletividade, uma comunidade, onde a gente pode exercer a bacia trocada. Uma hora eu lavo, uma hora eu venho e lavo os meus pés. E nós temos, amados, o Espírito Santo dentro da gente, que vai autenticando nas nossas experiências que a nossa vida não é um vazio, que a nossa vida não vai cair num acaso, que existe bodas do Senhor preparada para nós. E nós já sentimos o cheiro da festa nessa vida. E isso alimenta a nossa esperança. Então, nesse mundo tão desamparado, três histórias que podem nos surpreender. Qual delas que você precisa receber hoje? Qual delas você precisa abrir os olhos hoje? Que Deus faça isso com você, que Deus faça isso comigo, com você, com essa comunidade. Em nome do Senhor Jesus. A minha oração é...